Grupo de Estudos em Saúde Masculina do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, tem como uma de suas principais finalidades disseminar entre o público em geral a importância do conceito de homem saudável, principalmente no que se refere à participação masculina, né, nos processos de contracepção e fecundação. Um relatório do Ministério da Saúde em 2017 aponta que quase 35% dos homens entrevistados não buscam atendimento médico, né? Também é de uma parcela significativa o total de homens que nunca recebeu nenhuma orientação sobre, por exemplo, planejamento familiar. Nós vamos conhecer um pouco melhor o trabalho deste grupo, falar sobre a questão da saúde do homem e de fatores sobre a infertilidade masculina. Eu estou em contato com o professor doutor Jorge Halak. Ele é especialista em urologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenador deste grupo de estudos em saúde masculina do IEA. Doutor Jorge, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane, a todos os ouvintes. É um imenso prazer poder compartilhar com vocês alguns dos conhecimentos sobre um assunto tão importante que é a saúde do homem.
Eu começaria perguntando, há muitas frentes de estudo neste grupo de trabalho no IEA, professor, mas especificamente hoje, qual é a maior preocupação de vocês em relação à questão da saúde, da fertilidade do homem atual?
Roxane e ouvintes, esse é um assunto de muita importância. O que nós temos que, e o ouvinte poderia começar a pensar, que em saúde do homem existem dois biomarcadores que refletem a saúde global do indivíduo. Um é a disfunção erétil, ou seja, o indivíduo com disfunção erétil, não é por si só um evento isolado do resto da saúde do homem. Por exemplo, indivíduos com doença cardiovascular têm como fator de risco disfunção erétil. Ou seja, a disfunção erétil é um biomarcador que acontece 3 a 5 anos de um evento cardiovascular, como angina ou mesmo um infarto. Da mesma forma, a infertilidade masculina e a fertilidade masculina, ou seja, o sêmen, o ejaculado, os espermatozoides, a função testicular, é um biomarcador de saúde global. O indivíduo, para conseguir ter filho, ele tem que ter uma saúde do corpo íntegra. A gente, todo mundo sabe que o primeiro sistema que não consegue ir para frente quando alguma coisa está errada com o corpo é o sistema reprodutivo. Isso é muito comum a gente ver que os zoológicos, por exemplo, utilizam como critério de um ambiente saudável o fato da espécie conseguir se reproduzir. E nós, humanos, não só não somos diferentes, como somos mais complexos do ponto de vista reprodutivo ainda do que todos os outros mamíferos. Por quê? Porque o testículo, ele é um órgão sofisticado. E o testículo é o motor da saúde do homem. Por quê? Porque ele produz 95% da testosterona circulante, porque ele produz estrógenos também, que são os hormônios que vão no cérebro, por exemplo, tem um aspecto importante na libido, e porque ele produz os gametas, os espermatozoides, que são fundamentais para a reprodução da espécie. Ou seja, nós temos que começar a olhar o homem do ponto de vista de saúde reprodutiva e sexual, não somente como uma disfunção erétil isolada da saúde dele integral, e da mesma forma, nós temos que olhar o homem do ponto de vista de conseguir se reproduzir ou não, sob os vários aspectos que englobam a saúde global, a saúde integral dele, com várias doenças que podem ser identificadas. Então, o indivíduo que tem infertilidade, ele tem que ser visto do ponto de vista não só de reprodução assistida de bebê de proveta, porque isso não resolve a situação do homem. Isso simplesmente é um atalho que muitas vezes nem é indicado e não há necessidade da realização de bebê de proveta. Então, os indivíduos têm que começar a entender que eles têm que se preocupar com o que está acontecendo por trás do cenário que levou aquele quadro de queda de libido, de disfunção erétil, de infertilidade masculina. Nesse contexto maior que esse grupo de estudo em saúde masculina do Instituto de Estudos Avançados da USP, cujo diretor é o professor Paulo Saldiva, que teve a sensibilidade de entender que nós temos que olhar a saúde do homem do ponto de vista global, e estamos fazendo isso com várias frentes de pesquisa, apesar da limitação de pessoal, a limitação toda que o país está vivendo agora, tá? Onde nós avaliamos, por exemplo, Roxane, os aspectos que envolvem a poluição atmosférica, a poluição ambiental, o uso de drogas, maconha, crack, o uso de cigarro, antidepressivos, medicamentos, sobre a saúde testicular do indivíduo. Quando eu falo testicular, eu estou falando hormonal e reprodutivo.
Aliás, o senhor fez um estudo sobre isso e que associou diretamente a infertilidade masculina a esses fatores externos. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho mais sobre isso, porque chega ao ponto de realmente poder preocupar, porque essa queda da taxa de fertilidade vem diminuindo. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor.
Sem dúvida. Para explicar isso, eu vou tentar falar de uma maneira bem simples. A mulher, quando nasce, ela já nasce com os óvulos no ovário e aquilo vai ser imutável durante a vida. Ela começa a menstruar, a ovular, todo mês um óvulo que já está dentro do ovário, desde que ela nasceu, é liberado. O homem é diferente. O homem, ele produz espermatozoides todos os dias da vida dele. Aliás, produz milhares por dia. O homem com testículo saudável. Agora, isso, o que acontece em relação a isso? Qual que é o fato que interessa para a nossa conversa de hoje? O fato é que o testículo, ele sofre muito mais influência do ambiente externo que o ovário. Por quê? Porque ele tem que produzir todos os dias uma quantidade de espermatozoide de centenas de milhares. Então, assim, a gente tá, o homem está mais suscetível a fatores que não são somente genéticos e fatores dele. Agora, isso tudo é uma novidade na ciência. A gente tem estudado isso de 2006 para cá. Eu, em 2006, por motivos outros, nós fomos para a patologia da Faculdade de Medicina e lá introduzimos o testículo dentro do ambiente de poluição atmosférica e ambiental. Isso trouxe conquistas de conhecimento enormes, né? Porque isso tudo não é tão falado no Brasil, é falado fora do Brasil. Por exemplo, a questão dos agrotóxicos, pesticidas que está sendo debatida hoje em dia, ela tem também que ser analisada do ponto de vista reprodutivo dos indivíduos. O uso de agrotóxicos e pesticidas no meio ambiente, ele vai se propagar em toda a cadeia. Aquilo vai para os rios, para as águas, os animais consomem aquilo incorporado no metabolismo dos indivíduos. Ou então o homem, ele bebe a água, ele come os animais, que vem o peixe do rio, ele incorpora aquelas substâncias que são chamadas de xenobióticos. Xeno é externo, biótico tem ação biológica, ou seja, tem uma ação biológica constante. Isso também é objeto de estudo nosso, por exemplo, analisar a água de alguns rios que estão sob influência de poluentes ambientais. Agora, o que eu queria deixar claro, assim, em termos de infertilidade masculina, do ponto de vista do indivíduo, é difícil você mensurar o indivíduo dentro do contexto da cidade de São Paulo, quanto que a poluição atmosférica influencia nele como pessoa. Aí nós temos que avaliar como é que são os hábitos e estilo de vida daquele indivíduo. Então, trazendo de uma perspectiva macropopulacional, uma perspectiva individual, ou seja, de cada indivíduo tem que ser avaliado dentro do contexto de hábito e estilo de vida dele. Por exemplo, se ele tem algo muito comum, que é varicocele, são varizes no escroto, que é a causa isolada, principal, de infertilidade masculina no planeta Terra. Ou seja, os homens que não conseguem se reproduzir, que não conseguem ter o primeiro filho, ao redor de 45%, 50%, a causa é a varicocele, são as varizes no escroto. Se o indivíduo tem o primeiro filho e não tem o segundo filho, ou seja, chama infertilidade secundária, a varicocele, a incidência é ainda maior, ao redor de 85% das vezes, isso é por varicocele. E também nós temos causas infecciosas, ou seja, é muito comum indivíduos que têm, mesmo infecções que não são aquela dor no testículo muito séria, não é uma infecção grave testicular, mas é o que a gente chama de infecções subclínicas. Essas infecções, a presença de bactérias no trato reprodutivo, ela pode gerar o que nós chamamos de espécies reativas de oxigênio. São os radicais livres de oxigênio. E isso é um fator isolado de alteração da membrana celular do espermatozoide e de função testicular que causa infertilidade.
Professor Jorge, há uma questão importante, porque esses problemas todos vão acontecer num determinado momento da vida desse homem. E ali é que se descobre o problema. Infelizmente, eu não sei se essa realidade vem mudando, por isso coloco a questão. O homem está se preocupando mais com sua saúde, especificamente sua saúde sexual e reprodutiva? Ele está mais consciente disso? Ou, infelizmente, só percebe isso realmente na hora ali que, né, tenta ter um filho e isso não acontece, ou algum problema já mais avançado, né, surge? Como é que o homem tem lidado com a questão da sua saúde sexual e reprodutiva?
A sua pergunta é muito importante. Eu diria que, infelizmente, ainda no Brasil e na maioria dos países latinos, com exceção de alguns países norte da Europa, o homem ainda procura auxílio médico somente quando está com uma doença já estabelecida. Então, ele vai procurar o tratamento para um câncer de próstata, ele vai procurar o tratamento para uma disfunção erétil, já quando já está, depois de 3 a 5 anos dela atuando, ele vai procurar um tratamento para reprodução assistida, quando ele já está com infertilidade. Muitas vezes ele é induzido a fazer o bebê de proveta, porque a mulher procurou o ginecologista e ele somente fez um espermograma, que é um exame muito simplório, uhum, e não avalia a função do espermatozoide, é um exame assim, superficial. Ele dá uma ideia de como é que é o ejaculado, mas ele não pode ser...
Da imputado. Quantidade, né? Mas não da qualidade.
Ele dá quantidade, ele dá características de morfologia, uhum, utilidade básica. Mas ele não vê a função do DNA, ele não vê se a membrana plasmática, a membrana celular, tem condições de fertilizar o óvulo ou não. Então, ou seja, a avaliação do homem ainda é muito superficial. Eu diria que 2/3 dos homens que procuram auxílio médico, isso é uma estatística quase que global, o fazem porque a mulher, a namorada ou a mãe que deram um empurrão para ele no médico. Então, o que acontece é que nós temos que mudar essa mentalidade. A sua pergunta foi muito oportuna. Nesse sentido, esse grupo de estudo está atuando, começando a atuar. Fizemos um projeto piloto ano passado no Colégio Porto Seguro, onde fomos muito bem recebidos pela instituição, para orientar os adolescentes, uhum, os pais e os professores sobre os perigos do uso de álcool e outras drogas, incluindo anabolizantes esteroides, na população de adolescentes. Que isso é outra preocupação enorme. Mas a nossa visão foi justamente essa que você falou. Foi de começar a introduzir a população um pouco mais jovem o conceito de prevenção de doenças futuras. Ou seja, o homem tem que procurar o auxílio médico e fazer uma autoavaliação da saúde global dele. Então, nós avaliamos muito isso, também o histórico familiar do indivíduo. Ou seja, o homem ele tem que entender que ele tem uma carga genética, histórico, familiar, que é fácil de você levantar. Pergunta como é que era do lado paterno, principalmente, se teve alguma doença com o pai, com o avô, com os tios do lado paterno, uhum, até a segunda geração, quem teve câncer, que tipo de câncer, quem teve infertilidade, que tipo de infertilidade que era, o pai não conseguiu ter filho, teve dificuldade, o irmão não consegue ter filho. Tudo isso são fatores que você começa a juntar, e você faz um diagnóstico da causa, uhum, que eventualmente não é somente uma varicocele, uma varizes, como eu falei. Pode ser um indivíduo com varicocele e obesidade. Ele pode ter obesidade, varicocele e ser tabagista. São 3 fatores. Ele pode ter obesidade, varicocele, ser tabagista e ser extremamente sedentário. O sedentarismo está associado com baixa de hormônio masculino, muitas vezes, está associado com níveis de estresse muito elevados, que atrapalham também a liberação dos hormônios, né? Então, assim, esse indivíduo tem que ser do ponto de vista global. E também não podemos esquecer da nutrição. Hoje em dia, a alimentação é muito importante na vida dos indivíduos. O indivíduo não só que come alimentos ultraprocessados, que se alimenta mal, isso eleva marcadores inflamatórios no organismo, isso pode ter uma correlação. Uhum,
pode ter
também.
Relação. Muito bem.
É um cofator a mais. Uhum, ele pode não, uhum, ser isolado, mas ele tem que ser colocado na equação do tratamento daquele indivíduo.
É o que com você está dizendo. Tudo, uhum. Pode concluir, não, professor, pode concluir.
Com isso tudo, nosso objetivo principal é restabelecer a função testicular do ponto de vista sexual e reprodutivo, para que o indivíduo tenha filhos em casa de maneira natural, para que ele preferencialmente fique longe da clínica de reprodução assistida e não precise submeter a tratamento com bebê de proveta, porque isso, além de ser caro, o índice de sucesso é ao redor de 30%, tem que fazer 3, 4, 5 tentativas, a mulher sobrecarrega com hormônios. Isso, então, tem que ser reservado como última opção, não como a primeira opção reprodutiva. Uhum. E também, você imagina um país inteiro fazendo bebê de proveta, onde do lado masculino, que é 50% das causas, a gente conseguiria resolver mais da metade sem reprodução assistida. Você imagina a economia de recursos para o país, a economia, por exemplo, de partos prematuros, nascimento de baixo peso, gravidez múltipla. Quantos eventos aleatórios poderiam ter sido evitados simplesmente com uma avaliação melhor do lado masculino, a teste de função espermática, corrigir fatores de risco, a eventualmente fazer uma microcirurgia de varicocele, uma reversão de vasectomia, que tem uma relação custo-benefício muito melhor do que reprodução assistida para o bebê de proveta. Ou seja, teria que se reservar para fazer a reprodução assistida aqueles casos realmente mais graves. Por exemplo, a porcentagem de pacientes que não têm espermatozoides no ejaculado. É o que a gente chama de azoospermia não obstrutiva. Ou seja, são pacientes cujo testículo não consegue produzir.
Não produz.
Não é que ele não produz, ele produz, mas não o suficiente para ejacular. Então, esses indivíduos, muitas vezes, a gente consegue procurar espermatozoide dentro do testículo com outras técnicas de microcirurgia. Agora, nesses casos, esse indivíduo tem que ser mais avaliado ainda. Tem que ver o ponto de vista genético, se não tem alguma alteração genética que causa aquele quadro de disfunção testicular mais grave. Se esse indivíduo, por exemplo, for usuário de drogas mais pesadas, nós temos estudos preliminares que demonstram que a cocaína e o crack são completamente devastadores para a função testicular. Ou seja, a maconha já tem um efeito deletério sobre a função testicular, mas o crack é ainda pior.
Os jovens precisam saber disso, né? Precisam saber disso desde muito cedo. Agora, doutor, claro que nós demos uma noção muito bastante abrangente do quanto evoluiu essa consciência por parte dos estudiosos, dos pesquisadores e dos recursos que hoje é possível fazer uso para analisar de forma completa e, como o senhor disse, individualizada, levando em consideração fatores genéticos, fatores externos para a saúde individual deste homem, saúde reprodutiva e sexual do homem. Portanto, recursos existem, o que precisa é mudar a consciência, buscar, conscientizar desde jovem, né, para buscar o médico e tratar desse problema que é muito importante. E já vem, eu já vi vários artigos sobre isso, já vem perguntando, preocupando vocês, especialistas dessa área, a questão da baixa de fertilidade masculina. Então, é um problema que, nós não esgotamos hoje, viu, doutor Jorge, mas nós vamos voltar, sem dúvida alguma, a outros recursos importantes. O senhor falou, por exemplo, de reversão de vasectomia, biópsia de testículo para evitar problemas ou descobrir algum problema precocemente. Nós vamos voltar ao tema, sem dúvida alguma, viu, doutor Jorge?
Eu estou à disposição de você e dos ouvintes da Rádio USP. É um prazer. E eu me sinto na obrigação de poder divulgar o conhecimento. Nossa obrigação é alertar.
Exato.
Acho que é um dever do pesquisador, do médico, do cientista, a colocar a informação para o público, que é quem vai consumir, quem vai utilizar o conhecimento que nós estamos tentando gerar. Então, conhecimento muito difícil de você conseguir gerar conhecimento novo. Mas o esforço é válido, o país é jovem. E eu acredito fortemente no Brasil. Eu tenho a impressão que nós estamos fazendo um trabalho muito consciente, patriótico, inclusive, de poder nos esforçarmos ao máximo para ter essas respostas. E eu queria que o ouvinte entendesse que nosso objetivo é que fazer o bem e fazer com que as pessoas tenham uma melhor saúde, qualidade de vida. E qualidade de vida significa, muitas vezes, ele conseguir ter uma vida sexual e reprodutiva saudável.
Não tenha dúvida. Doutor Jorge Halak, especialista em urologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenador do Grupo de Estudos em Saúde Masculina do IEA, o Instituto de Estudos Avançados. Muito obrigada, professor. Até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Tenha um bom dia.